Atenção emissoras, em 5 segundos, Jornal da Manhã. Começa agora, Jornal da Manhã. As principais notícias para que você fique bem informado. Jornal da Manhã. Esporte, saúde, educação, política. Jornal da Manhã.
Senado e Câmara divergem de opinião sobre o adiamento da sessão do Congresso, que analisaria os vetos presidenciais de matérias aprovadas pelas duas casas, além de outros itens da pauta. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, o adiamento nos termos ajustados não faz o menor sentido.
Nós já tivemos dois adiamentos. Desse terceiro, qual é a garantia que fica aqui no quarto, a partir do dia 6 de maio? Nós não teremos. Se não houve mudanças durante duas ou três semanas já de adiamento, não quer dizer que ele vai ter daqui a mais duas semanas. Nós só vamos diminuir o tempo para que o governo possa se organizar com relação às pautas que virão. A minha preocupação é que, por falta de tentativas de acordo, os vetos não sejam apreciados, tanto da LDO, quanto do orçamento, quanto de todos os outros projetos.
Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse entender que o tempo a mais pedido pelos governistas permitirá o equilíbrio que talvez esteja faltando para que os dois lados da moeda encontrem o consenso necessário para então fazer uma análise correta.
Tem temas polêmicos ali, o próprio Instituto das Saídas Temporárias foi objeto de veto parcial do presidente Lula, né? E não é só questão orçamentária de LDO e lei orçamentária, mas esse também acaba sendo um tema que precisa de maior reflexão. E quanto mais consenso nós tivermos para poder entrar numa sessão do Congresso devidamente alinhados, melhor será para o Congresso e também para o governo.
O prazo negociado entre governo e Congresso é de mais 5 dias. O que estava programado para esta quarta-feira terá de ser definido na semana que vem, possivelmente até quinta-feira. De Brasília, Paulo Otarã. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que vai contrariar a indicação textual do presidente Lula ao dizer que os dois relatores na Câmara e no Senado deveriam ser chamados para a proposta de regulamentação da reforma tributária devolvida ao Congresso nessa semana. Lira discorda. Segundo ele, a Câmara vai fazer a sua parte com a máxima qualidade e com o máximo envolvimento dos parlamentares, possivelmente dividindo essa análise em grupos de trabalho.
Mais correto nesse momento, como as demandas serão muitas, né? As necessidades de conversa serão enormes, na mão de um só isso vai dar muito tumulto. Né? Eu penso que dois grupos, com entre 5 e 6 parlamentares por grupo, a gente possa fazer com muita tranquilidade.
Estes grupos poderão ter a presença dos relatores Eduardo Braga no Senado e Agnaldo Ribeiro na Câmara. Eles participaram dos estudos e das discussões iniciais, mas dificilmente serão protagonistas deste momento da análise, disse Lira. De Brasília, Paulo Otarã.
A CPI da Braskem ouviu nesta semana o engenheiro Roberto Fernando dos Santos Farias. Ele apresentou em 2018 um relatório técnico a partir de inspeções feitas em casas situadas a 50 metros das minas de salgema da Braskem em Maceió. O laudo apontava a inexistência de problemas estruturais nas casas, nos muros e residências avaliadas. No relatório, Roberto Fernando afirmou que, abre aspas, as manifestações patológicas existentes são decorrentes de deficiências tecnológicas ocorridas nas construções dessas estruturas e por falta de manutenção ao longo do tempo. Fecha aspas. Esse relatório foi usado pela Braskem para continuar com a exploração de salgema na região. O engenheiro justificou o parecer apresentado e disse que foi contratado para uma análise superficial que embasaria outros relatórios.
Fazer uma análise superficial das estruturas no entorno de cada mina, de cada poço, como era um relatório preliminar, a minha opinião foi essa sim, porque eu não tive acesso aos interiores das estruturas, das unidades, que não era permitido.
Para o relator da CPI, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, O laudo de Roberto Farias foi o que ajudou a manter a autorização de funcionamento da Braskem. Para ele, o laudo se resume em apontar um desleixo das vítimas, ao invés de apontar erros na exploração da mineração de Salgema.
Teriam sido supostamente decorrentes de desleixo dos proprietários, não fruto da extração subterrânea de Salgema. Esse seu julgamento demonstrou-se posteriormente totalmente equivocado. E o senhor está me dizendo aqui que foi contratado para um estudo superficial. Só que esse estudo embasou a posição da empresa.
O presidente da CPI, senador Omar Aziz, destacou que o relatório produzido por Roberto Fernando foi embasado a partir de dados oferecidos pela própria Braskem. Além disso, ele sustentou que é preciso promover mudanças na legislação quanto à fiscalização por parte das agências reguladoras. De Brasília, Yuri Hudson.
40 lideranças indígenas são recebidas nesta quinta-feira aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. O grupo vai entregar uma carta de reivindicações do movimento com 25 demandas, entre elas demarcação de terras, luta contra o marco temporal, saúde e educação indígenas. Nos últimos 2 anos foram demarcadas 10 áreas indígenas. A expectativa do movimento era de 14 demarcações nos primeiros 100 dias do governo atual. Para a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, existe a expectativa de homologação de outras 4 áreas até o final do ano.
Em 10 anos foram 11 territórios indígenas homologados no Brasil. E agora, em 1 ano, nós homologamos 10. É pouco para o tamanho, né, do passivo que existe, né, para o tamanho da demanda. Nós temos muitas áreas ainda a serem demarcadas. Ficaram 4 ainda pendentes, 2 em Santa Catarina, tem uma na Paraíba e a outra é em Alagoas, né?
A presença dos indígenas aqui em Brasília marca os 20 anos de mobilização indígena na capital federal. São 9 mil pessoas, oriundas de diversas tribos, que montaram acampamento no eixo central da capital, em direção à Praça dos Três Poderes. Por conta disso, o trânsito foi modificado em vários acessos e reforçado o policiamento. Procedimento este que virou padrão depois dos atos de vandalismo do 8 de janeiro. De Brasília, Paulo Otarã.
O Rio de Janeiro encerrou o terceiro mês do ano com saldo positivo para a segurança pública estadual. Os roubos de cargas alcançaram reduções históricas, 54% em março e 47% no trimestre, os índices mais baixos desde 1999. Os bons resultados se estendem à letalidade violenta, que atingiu o menor percentual de vítimas em 34 anos. O indicador, que engloba homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do Estado, sofreu um declínio de 31% no último mês e de 25% no acumulado de março, em comparação com os mesmos períodos de 2023. Tendência também observada nos homicídios dolosos, que diminuíram 16% nos 3 primeiros meses de 2024, marcando o patamar mais baixo desde 1991, início da série histórica do Instituto de Segurança Pública. As mortes por intervenção de agente do Estado apresentaram redução de 53% no primeiro trimestre. Foram 152 vítimas, 172 a menos do que no mesmo período do ano anterior. Na análise mensal, a queda foi ainda mais expressiva, chegando a 66%. Com este percentual, o Estado fluminense consolida o menor número desse indicador para o mês de março nos últimos 12 anos. A produtividade policial das forças de segurança estaduais também segue em alta. Em 3 meses, as secretarias de Polícia Civil e Militar recuperaram cerca de 4 mil veículos roubados ou furtados, 8% a mais do que no primeiro trimestre de 2023. Em relação às prisões, um aumento trimestral de 13% nos casos de flagrante. No mesmo período, aproximadamente 17 armas de fogo foram apreendidas por dia. Do total dessas armas, 190 eram fuzis. Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos registros de ocorrências nas delegacias da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Tatiana Alves.
No último fechamento, os preços do dólar e do euro comercial tiveram mais uma alta e custam R$ 5,16 e R$ 5,54. Para as cotações de turismo, os valores são maiores. Esta foi a principal reação aos dados do Produto Interno Bruto, o PIB, dos Estados Unidos, que cresceu 1,6% no primeiro trimestre de 2024. Apesar do resultado ter vindo abaixo das projeções de mercado, que tiveram em torno de 2,4%, o mercado ainda aguarda a inflação daquele país, a qual deve ser divulgada nesta sexta-feira. Estes dados são necessários para precificar a próxima queda da taxa de juros naquela que ainda é a principal economia mundial. Entretanto, o cenário aponta que menores taxas de juros não devem ocorrer tão cedo, o que favorece os investidos no exterior. No Brasil, mudanças acerca da nova meta de déficit fiscal, que não deve ser mais superavitária, mas nula, também estão constantemente no radar dos investidores. O mercado financeiro entende que há pouca credibilidade para o cumprimento da meta fiscal. Além disso, os novos encaminhamentos no Congresso para a reforma tributária podem influenciar o humor do mercado. Os dados são da companhia Morningstar. Reportagem Luiz Mauri, narração Sofia Stein. O índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, caiu 0,07% e se encontra a 124.645 pontos no início desta sexta-feira. Esta é a terceira queda consecutiva e ainda é influenciada pelo cenário de alta dos juros no exterior. O investidor pode preferir a compra de renda fixa, considerada segura e rentável, neste caso, o que desfavorece as ações. A Vale caiu 2,10%, assim como Itaú e Localiza, as quais caíram em menor proporção. Entretanto, ainda entre as mais negociadas, houve alta da Petrobras e Eletrobras, que subiram 2,40% e 0,90%. Outras altas foram da Cogna, Edux e Pets. No último fechamento, houve queda no volume de negociações a R$ 21,3 bilhões de reais na Bolsa de Valores brasileira. Os dados da Bolsa de Valores brasileira podem ser consultados no site da B3. Reportagem Luiz Mauri, narração Sofia Stein.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, considera como fundamental garantir a suplementação de 2,1 bilhões de reais ao seguro rural em 2024, totalizando 3 bilhões e 4 bilhões de reais para 2025. A proposta compõe a lista de outras novas que a entidade considera como prioritárias para o Plano Safra 2024-2025. O consultor de agronegócios, João Crisóstomo, destaca que hoje o agro é um dos setores mais importantes para a economia brasileira. Ele aponta que nos últimos 2 anos, principalmente, o setor tem contribuído significativamente para o crescimento do PIB do país.
Já o índice referente ao Nordeste, ele mostra uma leve alta de 0,7 ponto, depois de 2 meses de quedas consecutivas. E os índices referentes ao Centro-Oeste e à região Sul mostraram variações pequenas, próximas da estabilidade.
Ele ressalta que, atualmente, o agronegócio brasileiro é um dos mais avançados no que diz respeito à tecnologia, não só na agricultura de precisão, mas também na biotecnologia e engenharia genética. Para o coordenador de pecuária da consultoria Safras e Mercado, Fernando Iglesias, o investimento para o agronegócio é o fio condutor das inovações tecnológicas, da melhoria da infraestrutura e do aumento de produtividade.
Para que tudo isso aconteça, você precisa de recursos. Você precisa realizar, colocar dinheiro dentro da atividade para tornar isso em aumento da produtividade média, redução dos gargalos que estão presentes em diversos setores da economia. Então, o investimento, ele é basicamente um contexto essencial para que haja desenvolvimento de uma determinada atividade.
O Plano Safra proposto pela CNA também enfatiza a necessidade de reavaliar os instrumentos políticos agrícolas disponíveis, como o crédito rural, o seguro rural e a política de garantia de preços mínimos, para estruturar ações estratégicas capazes de mitigar os impactos negativos do clima e das condições de mercado sobre o setor agropecuário. Reportagem Natália Guimarães.
O governo federal detalhou nesta quinta-feira a proposta de regulamentação da reforma tributária enviada ao Congresso Nacional. O projeto, por exemplo, inclui na lista 850 medicamentos que teriam imposto reduzido. Outros 383 ficariam isentos de tributo. Por outro lado, ao tratar da cesta básica, 15 produtos estão isentos. Outros 14 teriam alíquota especial, entre elas proteínas, como carnes ou a famosa picanha prometida na campanha de Lula. O texto prevê a cobrança de 40% em cima da alíquota padrão, que é de 26,5%, ou seja, praticamente na casa dos 10% de alíquota. Essa alíquota padrão de 26,5%, estimada pelo Ministério da Fazenda, tem sido alvo de críticas por ser uma das maiores do mundo. O secretário da Reforma, Bernard App, tentou minimizar as críticas.
A alíquota padrão do novo tributo vai ser de 26,5%. É muito alta para padrões internacionais, por fora, sobre o preço sem imposto. Ao contrário do que acontece hoje, que a alíquota vem sobre o preço com imposto. Vai ser transparente. As pessoas vão saber quanto estão pagando de imposto quando estiverem comprando qualquer mercadoria ou qualquer serviço. Essa é a verdade. Hoje as pessoas não sabem quanto estão pagando. É, considerando um ICMS de 18%, PIS/COFINS de 9,25%, é 34,4%. Ou seja, a alíquota padrão hoje, por fora, sobre o preço sem imposto, é de 34,4%, só que as pessoas não sabem que estão pagando.
A entrega da proposta de regulamentação da reforma ao Congresso abre a temporada de lobby no Legislativo. Diversos setores vão aos deputados e senadores pleitearem alterações no texto, assim como alguns medicamentos e cesta básica com alíquota especial. Alguns setores querem também essa benesse. O secretário-executivo da Fazenda, Dário Durgan, sustenta que essas discussões têm que ser claras e que concessões vão onerar outros setores.
Isso vai automaticamente mostrar para a sociedade qual é o custo desse benefício, desse diferimento, na composição da tributação de todo mundo, na composição da alíquota de referência, da alíquota que todo mundo vai pagar.
Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado prometeram dar prioridade à proposta. De Brasília, Yuri Hudson.
A Caixa paga nesta sexta-feira, 26 de abril, o pé de meia para os estudantes nascidos nos meses de março e abril. O incentivo frequência no valor de R$ 200 será acreditado em conta poupança digital e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, PIX e pagar contas direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode sacar o valor nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Para outras informações, acesse www.caixa.gov.br/pedmeia. Reportagem Lívia Azevedo.
A Caixa realiza nesta sexta-feira, 26 de abril, o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com o número de identificação social UNIS terminado em 8. O pagamento é realizado preferencialmente na conta do Caixa Tem ou na Poupança Fácil da Caixa. Vale lembrar que com a conta no Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer PIX direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Reportagem Sofia Stein.
Ao analisar a atuação dos governadores no cenário político brasileiro, uma pesquisa da Genial Quest revela que o governo de Goiás foi o mais bem avaliado nos trabalhos com a educação na comparação com São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Ao todo, foram 7 setores analisados. De acordo com o levantamento, o governo do estado de Goiás também se destacou em outras 5 áreas: segurança pública, geração de emprego e renda, habitação, infraestrutura e mobilidade e saúde. Na opinião do especialista em educação, São Francisco Rodrigues, Goiás se destaca porque tem adotado políticas que priorizam os estudantes e os profissionais que atuam na área.
O governo do estado de Goiás tem melhorado as estruturas das escolas, tem gerado uma educação com uma visão mais ampla de investimento de fato mostrada para a sociedade, tem dado e mostrado a descentralização de recursos, ou seja, tem dado autonomia para que o gestor, o diretor escolar, direcione melhor os recursos financeiros para aquelas áreas que são realmente mais carentes dentro da própria escola. Ao mesmo tempo, equidade entre os estudantes. O Estado tem fornecido uniformes, materiais escolares, mochilas, notebooks, tem investido em tecnologia voltada para o aluno, ou seja, se o aluno tem recurso, se ele tem investimento voltado para ele, ele tem mais segurança para estudar.
Segundo o professor da Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Governo do Distrito Federal, Alessandro Araújo, todo gestor pode ter o mesmo desempenho se der mais atenção e tiver mais comprometimento com as necessidades do setor.
Claro que cada estado, por mais próximo que seja, ela tem suas diferenças, ela tem suas peculiaridades, elas têm as suas diferenças culturais, as suas diferenças educacionais, as suas diferenças sociais. Mas é claro que podemos aproveitar muito o exemplo de Goiás. O Goiás tem crescido sistematicamente a nível educacional.
Conforme o levantamento, 67% dos entrevistados avaliam a educação estadual como positiva, 25% classificam como regular e apenas 8% reconhecem como negativa. Logo atrás está o Paraná com 63% de avaliação positiva, 28% regular e 9% com avaliação negativa. Já em relação à área de transporte público, Goiás aparece em segundo lugar, já que Paraná lidera com 54% de aprovação. Reportagem Lívia Azevedo.
O número de professores concursados das redes estaduais de ensino do Brasil chegou ao menor patamar em 10 anos. É o que revela levantamento divulgado pela ONG Todos pela Educação nesta quinta-feira. De acordo com o estudo, em 2013, o número de docentes efetivos na rede estadual era de 505 mil. No ano passado, esse número caiu para 321 mil professores. No mesmo período, os professores temporários, que eram 230 mil em 2013, somaram, em 2023, 356 mil, correspondendo a mais da metade do total das contratações do ano passado. Coordenadora de Políticas Educacionais do Todos pela Educação, Natália Fregonese detalha que tipo de consequência esse cenário traz para os alunos brasileiros.
O que esse estudo aponta é que estudantes que tiveram aulas com professores temporários tiveram um desempenho inferior aos estudantes que tiveram aulas com professores efetivos. E é muito importante a gente aqui fugir da narrativa de culpabilização do professor, né? O problema não está necessariamente no professor temporário, mas sim na baixa qualidade das políticas de seleção, alocação, remuneração desses profissionais.
O levantamento também mostra que 43,6% dos temporários atuam há pelo menos 11 anos como professores, confirmando que a prática tem sido utilizada pela gestão pública para compor o corpo docente fixo da rede de ensino e não como necessidade pontual, que é a sua finalidade. Para inverter esse quadro, Natália explica os caminhos sugeridos do Todos pela Educação.
O primeiro caminho, que é essencial, é aumentar a frequência de realização de concursos públicos, com qualidade, né? E aí, nesse sentido, a gente acredita que uma possibilidade interessante seria o MEC instituir um concurso nacional de ingresso na carreira docente. E aí, um outro caminho importante, e aí sim de responsabilidade direta de estados e municípios, é repensar o modelo de contratação de temporários atualmente vigente.
Importante lembrar que no Brasil não há uma legislação específica que limite o número de contratos temporários, nem há penalidades previstas aos estados que realizam a prática com frequência. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
O número de alunos reprovados voltou a crescer no Brasil no período pós-pandemia. Até 2022, vigoravam nos estados brasileiros políticas de aprovação automática dos alunos por causa da pandemia do Covid. Especialistas demonstram preocupação com o atual cenário. Para o educador Renan Sargiani, os índices mostram uma realidade dura da educação no Brasil.
Nós temos várias crianças que têm dificuldades acentuadas de aprendizagem da leitura e da escrita, e essas dificuldades que começam lá no primeiro ano, principalmente, o primeiro, o segundo ano, elas vão formando uma espécie de bola de neve.
No ano passado, 15,8% dos estudantes não tinham a idade adequada porque foram reprovados, ou porque abandonaram o colégio em algum período. período. O ensino médio é o campeão em evasão escolar e tem suas razões, assegura o professor Ernesto Faria.
Se a gente olha os alunos que já reprovaram uma série, pouquíssimos chegam a um bom nível de aprendizado. E uma criança reprovada, ela chega no ensino médio atrasada, né? Então, ela deveria no primeiro ano do ensino médio ter 15 anos de idade, ela vai ter 16, ela vai ter 17.
O raio-x do ensino médio no Brasil também revela que, com o passar dos anos, aos poucos, as salas de aula vão ficando mais vazias. O censo escolar apontou que entre 2020 e 2021, 2,5% dos alunos abandonaram a escola no quinto ano do ensino fundamental. No nono ano, a taxa foi de 6,1%. Também está constatado que, em média, 7% dos estudantes acabam desistindo no primeiro ou no segundo ano do ensino médio. De Brasília, Paulo Otarã.
O governo federal vai criar um protocolo para a prevenção, identificação e monitoramento de episódios de violência em escolas. A medida faz parte da regulamentação do Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, ferramenta criada por lei em agosto do ano passado para ampliar as ações de prevenção e resposta a esses episódios em todo o país. As medidas incluem capacitação de profissionais de educação, elaboração de planos de resposta a emergências e sistematização dos registros de ocorrências e das boas práticas de enfrentamento da violência nas escolas. O decreto com as regras foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, com ações envolvendo os Ministérios da Educação, dos Direitos Humanos e Cidadania e da Justiça e Segurança Pública. O Ministério da Educação será o responsável pelas capacitações e protocolos em articulação com estados e municípios. A área também vai prestar orientações sobre as leis que tratam do enfrentamento ao bullying e do atendimento de psicologia e serviço social nas escolas. Em janeiro, lei criada pelo governo federal estabeleceu a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares, que prevê prestação de apoio psicossocial às vítimas de violência nas escolas e em seu entorno com abordagem multidisciplinar. Fabiana Sampaio.
O Brasil registra mais de 3 milhões e 800 mil casos prováveis de dengue. São 2.227 ocorrências em investigação, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde. Até o dia 23 de abril, foram 1.725 óbitos por dengue. Os estados com maior incidência de casos prováveis são o Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná. São Paulo é o estado que registra maior número de mortes, com 390. O médico de família e comunidade do time médico Porto Saúde, Vitor Souza, alerta para o cuidado com o tipo de medicamento utilizado.
Como é uma doença viral, ela não tem um tratamento específico, como um remédio para curar com, por exemplo, um antibiótico. A gente vai tratar os sintomas com analgésicos. Isso é muito importante. Nós só podemos usar analgésicos como paracetamol e antipirona. Nada de anti-inflamatórios, corticoide ou nenhum medicamento composto que contenha ácido acetilsalicílico. O tratamento da dengue é repouso, analgésicos, paracetamol ou dipirona e hidratação abundante. Tem que tomar muito líquido de acordo com o peso e de acordo com a orientação do profissional de saúde.
A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e não passa de pessoa para pessoa. Ou seja, a única forma de prevenção é o controle de proliferação do inseto. Embora o número de casos de dengue esteja em trajetória de queda nas últimas semanas, é importante continuar atento. Para isso, o médico que participou do quadro Entrevista com o Especialista da Fenasaúde, entidade que representa grandes planos de saúde no mercado, reforça as orientações para evitar ambientes em que o mosquito possa se reproduzir.
Vamos lembrar que é uma doença que é transmitida pela picada do mosquito, que foi infectado com o vírus ao picar outra pessoa doente. Já existe no mercado a vacina da dengue, porém, por conta da demanda e por conta da pouca quantidade no mercado, a gente não pode contar. Então, qual a principal forma? Evitar que o mosquito se prolifere dentro de casa. Cuidado com pratinhos de água, lavar as vasilhas, deixar os ralos limpos. Quem mora em casa, a calha também, porque ele junta água. E, entre nós mesmos, o uso do repelente, ou telas nas janelas, ou em cima da cama.
O Ministério da Saúde adotou uma estratégia temporária para aplicar as vacinas da dengue que estão próximas ao vencimento. Os municípios que ainda possuem vacina contra a dengue na rede pública poderão ampliar a vacinação para a faixa etária de 6 a 16 anos. Caso os municípios permaneçam com baixa adesão, a faixa etária pode ser ampliada para entre 4 e 59 anos. Para mais conteúdos como esse, acesse o site Notícias do Seguro. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira que mais 625 municípios vão receber doses da vacina contra a dengue. A expectativa da pasta é que a distribuição dos imunizantes para essas cidades comece na sexta-feira. Etel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, destacou o esforço da pasta para ampliar o acesso dos municípios às vacinas contra a doença.
A boa notícia é que nós ampliamos para mais 6 estados, então agora nós temos 25 estados da federação contemplados com a vacina, nós vamos atingir mais 625 novos municípios. Esses 625 novos municípios, então, vão somar com aqueles 705 já contemplados, o que vai dar 1.330 municípios contemplados no Brasil.
Em relação à semana anterior, mais um estado entrou para a lista de entes em que há tendência de queda nos casos da doença, de acordo com a pasta. Agora são 11 nessa situação. 10 estão em estabilidade, enquanto aqueles que apresentam alta de casos são 6. Etel Maciel diz que, embora o cenário geral seja um pouco melhor do que na última semana, não há motivos para as autoridades de saúde e a população baixarem a guarda.
Apesar de estarmos numa tendência de queda e estabilização, né, dessa epidemia de 2024, nós precisamos saber que ainda muitas pessoas ficarão doentes, muitas pessoas poderão ficar graves, mas nós podemos evitar muitos óbitos. Então, é muito importante que as famílias, a própria pessoa, nós mesmos, né, e os profissionais de saúde estejam muito atentos, tanto sinais e sintomas para um diagnóstico correto, quanto os sinais de alerta.
Em todo o país foram registrados 3.852.901 casos da doença este ano, dos quais 1.792 com mortes. Há ainda 2 mil óbitos sob investigação pelas secretarias de saúde estaduais e municipais. A letalidade subiu de 0,04 para 0,05%. Reportagem Felipe Moura.
A erosão ácida ou biocorrosão tem preocupado os profissionais da saúde bucal. Um estudo realizado em Porto Alegre com 1.500 crianças revelou que 15% delas já apresentavam sinais de erosão dentária. Após uma reavaliação, 3 anos depois, o número saltou para 22%, com aumento na gravidade de 1/4 dos casos. 7 em cada 10 adultos jovens de 20 a 30 anos possuem o problema. O professor de odontologia da Universidade Estadual Paulista, Osmir Oliveira, explica quais são os principais sinais.
É também chamado de envelhecimento precoce bucal. Hoje, as pessoas jovens estão apresentando dentes envelhecidos pela biocorrosão como pessoas velhas. Se ela olhar na parte de cima do dente, está desgastado, como se ele tivesse meio derretido, com alguns furinhos. Antigamente não acontecia, e isso está acontecendo muito hoje. A borda dos dentes fica translúcida, o dente está afinando e ele acaba lascando os dentes da frente. Os dentes de baixo, a borda deles estão desgastadas e aparece um laranjinha no meio. E perto da gengiva, se a pessoa colocar a unha perto da gengiva, vai sentir um degrau, muitas vezes bastante sensível.
A alimentação ácida é um dos principais fatores que levam à biocorrosão, o que contribui para a acidez da própria saliva. O professor salienta que é importante consultar um dentista e, nesses casos, bochechar água é um pequeno gesto que pode ser uma prevenção mínima.
Quando você se alimenta, o dente está sofrendo a agressão da acidez, ele está ficando mais propenso a desgaste e, se você escova, você acelera o desgaste. É importante você consultar um dentista que tenha esse conhecimento e, a partir desse diagnóstico desse dentista, para ele te orientar: olha, você deve escovar imediatamente após, ou você deve escovar 40 minutos, uma hora depois de se alimentar. Toda vez que você consumir alguma coisa ácida, um suco, etc., seria interessante você fazer um bochecho de água e cuspir, porque você aí diminui a presença dessa acidez na cavidade bucal.
A Unimed Odonto, em parceria com a Unesp, a Fapesp e a Infinity, desenvolveu uma consultora tutora virtual baseada em inteligência artificial que contribui para a prevenção da erosão ácida e outros problemas de saúde bucal. A TINA é uma parceria público-privada que se conecta à pesquisa acadêmica para elaborar orientações personalizadas. Com base nessas informações, é possível realizar um exame de rotina ou um tratamento específico com um dentista. Produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Em um duelo que pode ter valido a vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana pelo Grupo D, o Fortaleza fez história e venceu o temido Boca Juniors por 4-2 diante de um Castelão lotado. O resultado deixa o Leão do Pici na liderança do grupo com 100% de aproveitamento. Juan Pablo Vojvoda analisou a partida e festejou o resultado.
Trabalharam para isto, fizemos uma partida equilibrada no primeiro tempo, onde acho que os primeiros 15 minutos nos apressaram ou funcionou. Depois do gol, eles tiveram uma posse de bola que chegaram a convertir. Segundo tempo, acho também, os primeiros 15, 20 minutos matamos o jogo com goles e fazendo um jogo ofensivo muito efetivo. Tínhamos essa possibilidade e aproveitamos bem.
Fechando a rodada dos brasileiros na competição sul-americana nesse meio de semana, o Internacional visitou o Delfim no Equador pelo Grupo C e o Colorado voltou para casa com uma vitória por 2-1. Com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon. O atual campeão da Libertadores segue invicto na edição 2024 do torneio. O Fluminense foi a Assunção e empatou com o Cerro Porteño do Paraguai em 0-0. O resultado mantém o time carioca na primeira colocação do Grupo A, com 5 pontos. Em 3 jogos, foram 2 empates e 1 vitória. O técnico Fernando Diniz saiu satisfeito com o time.
Um dos principais adversários do jogo hoje foi o campo. Esse campo parece muito o campo da Ilha do Retiro do Sport. E para a gente ter mais chance de fazer o gol, a gente tinha que se arriscar bastante. A gente soube jogar o jogo, eles tiveram uma outra chance em erro nosso, mas a gente errou pouco. E a gente também teve pouca chance, de uma ou outra também. Então o resultado do jogo acabou sendo justo. E o time, ele merece ser elogiado, porque ele cumpriu taticamente e sem tomar riscos desnecessários o que o jogo pedia para hoje.
O outro tricolor, o São Paulo, foi ao Equador para superar o Barcelona de Guayaquil por 2-0. O duelo valia a entrada na zona de classificação do Grupo B. Com a vitória, o time do Morumbi chegou a 6 pontos e a segunda colocação, enquanto o Barcelona ficou em terceiro com 2 pontos. Com informações da Libertadores da América, Daniela Esperon.
O Ministério Público da Bahia recomendou ao município de Juazeiro, no norte do estado, a retirar a estátua de Daniel Alves. O equipamento, em homenagem ao ex-jogador de futebol, fica localizado no centro da cidade. A promotora de justiça, Daniela Baqueiro, explica que a recomendação foi feita após a apuração de uma denúncia recebida pelo MP em março deste ano, logo após Daniel Alves ser condenado por estupro na Espanha.
Inicialmente, seria bom ressaltar que não há ainda nenhuma legislação que proíba que pessoa condenada criminalmente seja homenageada com a identificação de algum bem público. Existem alguns projetos de lei tramitando nesse sentido, mas não há ainda nenhum dispositivo normativo vigente. Entretanto, o Ministério Público solicitou informações ao município de Juazeiro e constatou que a estátua foi adquirida mediante recursos públicos através de procedimento licitatório, o que viola a Lei Federal número 6.454 de 77, o artigo 21 da Constituição do Estado da Bahia e a Lei Orgânica do município de Juazeiro, as quais vedam a utilização de nome de pessoa viva em bem público, razão pela qual expedimos a recomendação.
A promotora destaca o que pode ocorrer caso o município de Juazeiro não siga a recomendação.
Concedemos o prazo de 30 dias para que o município cumpra voluntariamente a recomendação. Em caso negativo, o Ministério Público ajuizará ação civil pública para que o judiciário obrigue o município a fazer a retirada do bem.
Durante o julgamento do ex-jogador, a estátua foi alvo de atos de vandalismo em protesto contra o atleta nascido em Juazeiro. Após a condenação de Daniel Alves, a prefeitura chegou a se pronunciar, afirmando que não considerava a possibilidade de remoção do equipamento. Produção e reportagem, Lorena Dias.
Desde a disparada do preço do dólar no Brasil, os preços da soja e do trigo tiveram alta. Isso ocorre porque se torna mais atrativo para o mercado externo comprar do Brasil, o que diminui a oferta da oleaginosa em território nacional. Nesta sexta-feira, a saca de 60 quilos de soja está cotada a quase R$ 125,00, em diferentes cidades do interior do Paraná. Já para o litoral, em Paranaguá, o preço é de R$ 128,15. O preço do trigo, também em alta no Paraná, custa R$ 1.287,85 por tonelada. No Rio Grande do Sul, com forte alta de 2,30%, a tonelada é de R$ 1.228,25. De acordo com os dados da Conab, mais de 80% da área cultivada com a oleaginosa no país havia sido colhida até o dia 14 de abril. Os valores são do CEPEA. Reportagem Luiz de Mauri, narração Sofia Stein. Pesquisadores do CEPEA afirmam que os preços do café arábica dispararam em abril, influenciado por preocupações acerca da oferta global do produto. Nesta sexta-feira, houve a tendência de forte alta de 1,40%, e o preço do café arábica está cotado a R$ 1.291,90 por saca de 60 quilos. A alta também se verifica para o café robusta, a R$ 1.181,90 por saca de 60 quilos. Já para açúcar cristal, houve queda de 0,45%, sendo comercializado a R$ 147,15 por saca de 50 quilos na cidade de São Paulo. Em Santos, os preços caíram ainda mais. Sem impostos, a saca de açúcar cristal é comercializada a R$ 139,50, com frete até o porto da cidade. O preço do milho também segue a queda, e a commodity custa R$ 58,00 na região de referência de Campinas, por saca de 60 quilos. Os valores são do CEPEA. Reportagem Luiz de Mauri, narração Sofia Stein. De acordo com analistas do CEPEA, é possível que as exportações brasileiras de carne bovina in natura tenham recorde em abril de 2024. Isso deve equilibrar a oferta interna em um cenário de seguidas quedas de preço da mercadoria. Hoje, a cotação do boi gordo começou o dia a R$ 233,15 no estado de São Paulo. O valor é referente à arroba de 15 quilos. O cenário de seguidas quedas também acontece para o suíno. Neste caso, a demanda interna está fraca e a oferta está elevada, principalmente no sul do país, o maior polo produtor. Em Santa Catarina e no Paraná, o preço do quilo do suíno vivo é de R$ 5,70, enquanto no Rio Grande do Sul é de R$ 5,77. Já o quilo da carcaça suína é de R$ 9,30 por quilo para atacado na Grande São Paulo. Já os preços do frango congelado e do frango resfriado estão estáveis, a R$ 7,07 e R$ 7,22 por quilo para a região de referência da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. As informações são do CEPEA. Reportagem Luiz de Mauri, narração Sofia Stein.
Previsão do tempo para esta sexta-feira, 26 de abril.
Centro-Oeste.
Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta sexta-feira sol entre poucas nuvens pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. Os termômetros registram mínima de 26 e máxima de 37 graus. A umidade do ar fica entre 35% e 80%. Buritinópolis, em Goiás, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura varia de 24 a 34 graus. A umidade do ar registra de 30 a 70%.
Nordeste.
Salvador, na Bahia, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 80 a 100%. Aracaju, em Sergipe, fica com muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura oscila de 24 a 32 graus e a umidade do ar marca de 50 a 100%.
Norte.
Manaus, no Amazonas, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 75 a 98%. Barra do Ouro, em Tocantins, festeja aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas pela manhã, passando a muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 80 a 100%.
Sudeste.
A cidade do Rio de Janeiro apresenta sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 40 a 90%. Monteiro Lobato, em São Paulo, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura varia entre 17 e 30 graus e a umidade relativa do ar marca de 40 a 100%.
Sul.
Florianópolis, em Santa Catarina, tem sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com chuvas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 80 a 95%. São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, festeja aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar gira em torno de 60 a 100%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, para o mês de abril indica tendência de chuva acima ou próxima da média na parte oeste da região norte. Também há possibilidade de ocorrência de chuva na parte norte e leste da região nordeste devido à atuação da zona de convergência intertropical, assim como o aquecimento do Atlântico tropical. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 26 de abril. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, José Carlos Andrade.
Termina aqui, Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, as primeiras informações do dia. Até a próxima.
Jornal da Manhã, oferecimento Sky Rádios, qualidade em streaming.